falando sobre ouvir a Deus no mês de janeiro. Para mim, ouvir a Deus é questão de sobrevivência para um cristão. No mês de janeiro, ainda mais, a importância de entender os apontamentos de Deus para esse ano. Deus tem dois tipos de projeto contigo. Um projeto universal com a humanidade, de salvá-la, de levá-la a uma eternidade na sua presença. Toda a Bíblia aponta para o que é eterno, toda a palavra de Deus aponta para Cristo, Cristo aponta para a eternidade. Mas Deus também tem projetos individuais com o homem. Para Abraão, a palavra de Deus foi: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, eu não vou fazer o que eu preciso fazer na tua vida, aqui nesse lugar, Abraão, vai. Para Isaac foi: fica. Isaac queria ir, filho de Abraão, e Deus disse: fica nessa terra, que é aqui que eu vou te prosperar. Veja como duas pessoas da mesma família recebem comandos de Deus diferentes. Abraão, o pai da fé, ele é desafiado por Deus a sacrificar o seu próprio filho. Gente, o sacrifício de um animal no Velho Testamento a Deus era uma coisa brutal. Se rasgava o animal de cima a baixo, se abria aquele animal. E é isso que aconteceria com Isaac ali no altar. Mas então, quando Abraão levanta a mão para cumprir sua palavra, para exercer sua fé, e Hebreus diz que Abraão levanta a mão e vai sacrificar o filho, porque tinha consciência de que mesmo com aquele menino morto, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Abraão caminhava numa dependência e obediência completa de Deus. Quando ele levanta a mão, o anjo diz: para, não precisa, eu não quero derramamento de sangue, eu quero teu coração. Porque às vezes a gente corre o risco de pegar as coisas que Deus nos dá, as bênçãos, aquilo que nos faz bem, e idolatrá-las. Então aquele movimento na vida de Abraão é para colocar as coisas na ordem correta no coração dele. Agora me diz uma coisa, eu fico pensando demais quando eu leio a Bíblia. E se Abraão tivesse ouvido a Deus só na primeira vez? E se Abraão tivesse ouvido a Deus no mata, mas não tivesse ouvido no para? Toda uma geração seria sacrificada, uma geração que carregava uma promessa. Muitos de nós estamos sacrificando nossas famílias porque não ouvimos a Deus. Muitas pessoas frequentam igrejas, são membros de igreja, leem a Bíblia, ouvem louvores a semana inteira, mas pecam em não desenvolver um relacionamento íntimo com Deus para descobrir qual o projeto de Deus específico para a tua vida, para a tua família, para o teu casamento. Deus tem um projeto exclusivo com você também. Amém? Deus te criou de maneira maravilhosa. O salmista diz: quando eu era uma substância informe no ventre da minha mãe, tu já me conhecias ali. Veja, Deus te conhece ali no ato da concepção, quando você não é nada, ali Deus já te conhecia, Deus já havia planejado sua vida, sua existência nessa terra. Você não é fruto do acaso. E se foi Deus que te plantou aqui, que te mandou aqui para existir, nessa geração, nesse tempo, nesse momento do mundo, Deus tem um projeto contigo. E qual é a grande tentação da vida? É querer usar Deus para viver os nossos projetos. E é por isso que a gente precisa ouvir a Deus. Eu quero falar de Noé com você nessa manhã, porque Deus falou comigo muito essa semana sobre Noé. Noé foi um homem radical, chamado de louco por todo mundo, com certeza. A gente acha que Noé fez a arca em uma semana, mas a história conta que levaram 100 anos para que a arca estivesse finalizada. Então Noé é o homem que recebe uma direção de Deus e é fiel por 100 anos àquela direção. Lembre que naquela época os homens viviam muito mais do que 120 anos. Ouvir a Deus, querido, querida, é algo extremamente pessoal. Ninguém pode ouvir a Deus por você. Algumas pessoas, principalmente nessa era moderna, onde tudo é rápido, tudo é muito rápido hoje, comida sai rápido, Você quer acessar a internet, se estiver lenta, você já se chateia. E a gente quer ouvir Deus rápido, mas Deus não é um Deus que se adapta às mudanças culturais. Deus é Deus sobre toda a cultura e sobre todas as eras. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mundo vai mudar, o nosso Deus permanecerá o mesmo sempre. Posso ouvir um glória a Deus? Sabe por quê? Você tem que dar glória a Deus? Porque o mesmo Deus que decidiu morrer na cruz por você permanece o mesmo. Ele te ama com a mesma intensidade de 2000 anos atrás. Ele acredita em você com a mesma intensidade que havia ali naquela cruz. Deus não muda, Deus jamais mudará. Ele é dinâmico, mas é sempre o mesmo. Seu caráter permanece fiel para sempre. Por isso a gente precisa ouvir Deus. Noé passa 100 anos ouvindo Deus. E Deus guarda e protege a vida de Noé. E aquele projeto se cumpre 100 anos depois. Quantos de nós aqui, vamos ser sinceros, quantos de nós aqui conseguiríamos ter disciplina, fidelidade e constância para manter um projeto que Deus nos disse por 100 anos? Só choveu 100 anos depois. Imagina Noé no primeiro ano, não, mas agora que começou, vamos lá. Vamos continuar com isso aqui. Imagina 50 anos depois. Acho que eu ia olhar para aquele negócio e dizer, gente, será que eu ouvi Deus mesmo? Será que foi Deus que falou comigo? Às vezes a gente duvida. Demora um mês, um ano, 2 anos, e a gente acha que não foi Deus que falou. Eu vim aqui te chamar para caminhar na plataforma de fé de Noé. Permanecer até que a palavra do Senhor se cumpra sobre a sua vida em nome de Jesus. Permanecer de pé até que os seus filhos e netos vejam que você ouve realmente ao Senhor. Deus vai te dar, toda vez que te der uma promessa, Deus vai te dar paz. A paz que excede todo entendimento. E era sobre essa paz que Noé caminhava. Entenda, o mundo de Noé era um mundo em caos. Era um mundo violento, mundo pecaminoso. Deus olha para a humanidade no momento de Noé, e a Bíblia diz que Ele se arrepende de ter criado o homem. E é por causa disso que toda a humanidade é destruída. E havia um justo, um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que permanecia com as suas orações, com a sua disciplina espiritual, no meio de uma geração perdida. Vamos lá, alguém, será que isso tem algo de parecido com a nossa geração? Será que a nossa geração quer ouvir a Deus? Será que ouvir a Deus é bom nesse momento? Em que todos buscamos prazer, buscamos alegria, queremos Deus para sair da depressão, queremos Deus para evitar problemas financeiros, mas não queremos Deus para viver para a sua glória, não queremos Deus para ouvir a Deus, ainda que Ele nos peça coisas que nós não queremos fazer, como por exemplo, termine esse namoro, como por exemplo, sai desse esquema de corrupção, ou confessa esse pecado, ou vai lá e pede perdão. A gente quer ouvir a Deus para trazer alívio para o nosso coração. E Deus tem alívio. Jesus disse, vinde a mim todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sempre haverá alívio na presença de Deus. Só que esse é o primeiro chamado. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Há um segundo chamado. Diga comigo assim, há um segundo chamado. Você não pode ouvir Deus só uma vez, senão você vai matar Isaac. Você tem que continuar ouvindo. O segundo chamado é, todo aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Então o primeiro é, você não está bem? Você está mal? Vem, eu vou te aliviar. eu vou te restaurar. Eu vou te mostrar quem você é de verdade. Eu vou te abençoar. Eu vou te curar. Você vê? Você quer me seguir? Toma a tua cruz. Nega a si mesmo. E me siga. Porque o caminho é sacrificial, mas é glorioso. Ouvir a Deus trará renúncias. Entenda, não é o mundo que vai ficar mais fácil, é você que será mais forte. Nós pedimos a Deus, a gente quer uma espécie de bypass. Ô Senhor, não me deixa entrar no deserto. Senhor, em 2024 não me deixa sofrer. Não me deixa ter dificuldade, Senhor. Me dá um ano aí fenomenal. Quando eu era criança, tinha um hino antigo, tocava sempre na rádio, que dizia assim: pregador, pregue os espinhos também. Eu criança, eu dizia: Jesus amado, por que não prega só as rosas, né? Tem que pregar os espinhos. Mas a gente vai amadurecendo na fé e a gente vai entendendo que havia uma coroa de espinhos na cabeça do nosso Redentor. Haviam pregos nas mãos de Jesus, nos pés de Jesus. Jesus morre uma morte maldita, crucificado, exposto. Suas vestes são rasgadas e sorteadas entre os soldados romanos. O caminho do Evangelho é um caminho de morte, veja. Jesus disse: olha, todo aquele que quiser viver tem que morrer, todo aquele que quiser ganhar tem que perder. Não existe audição espiritual, não existe evangelho sem renúncia. Mas mesmo num mundo tão caótico, para todos aqueles que ouvem a Deus, haverá provisão, milagres, graça e favor. Por isso não tenha medo. Se você escolhe servir a Deus, se você escolhe ouvir a Deus, o mundo pode estar se arrebentando, Deus vai cuidar de você. Quem aqui experimentou o cuidado de Deus na pandemia? Cara, só de você estar aqui depois da pandemia, você já experimentou muito do cuidado de Deus. A pandemia foi uma das maiores viradas de chave na minha vida. A pandemia me fez entender que assistir jornal não resolve. Confiar em presidente não resolve no momento do caos. Confiar em opinião científica não resolve. Porque cada órgão científico dizia uma coisa, gente. E quando eu me deparei com aquela cena das pessoas abrindo ali, os coveiros abrindo covas, milhares de covas, para pessoas que iriam morrer, me veio uma consciência espiritual tão forte, eu entendi, só tem uma pessoa que vai me dizer a verdade. É o meu Deus. Então eu comecei a orar e Deus começou a falar comigo. Eu lembro de no momento assim que o lockdown afrouxou um pouquinho, nós fomos para o litoral, e eu entrei no mar, no pôr do sol, e eu disse: Deus, eu não sei se eu vou morrer nessa pandemia, mas eu vim aqui para conversar contigo. Se o Senhor quiser me levar, tudo bem, eu estou pronto, mas eu queria te pedir um tempinho a mais aí. Eu quero cuidar da minha filha, dos meus filhos, quero conhecer meus netos, eu quero pregar teu reino, eu quero estabelecer o teu reino, eu quero ajudar quem precisa. E eu fui ali, fazendo meus votos e conversando com Deus, e a pandemia, no lugar de me afastar de Deus, aumentou o volume da voz de Deus no meu coração. Não era diferente, não era diferente, porque numa geração que não queria ouvir a Deus, Noé priorizou ouvir a Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Noé foi chamado de louco por 100 anos, até que começou a chover. Porque quando Deus fala, Deus cumpre a sua palavra. Existem passos de fé que você vai dar, que Deus vai te pedir, que vão te considerar louco, radical demais, ou como dizem por aí, fanático. Oh, fulano era tão legal, estava com a gente aqui na Micarina, agora está lá na Igreja Gelim ele, ó. Agora ele é fanático. Ele não sabe ir para o culto, pastor Alonso, e fumar um baseado também, cara. Poxa, ficou fanático. Ele não sabe pular um carnavalzinho e ir para o culto domingo. Fanatizou. Não sabe tomar um chope, ficar um pouquinho alto. E servir a Deus, o que, que tem? Noé era radical. Todo mundo casando e se dando em casamento, como diz a palavra, e Noé com os filhos, com a família, porque tudo que Deus falar com você envolve a sua casa. O projeto de Deus para a tua vida envolve a tua família. Se o que você está construindo está te afastando da tua família, esse é um projeto do diabo para você. Porque o projeto de Deus para você é você e a sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todo projeto divino para o homem envolve a sua família. Sabe por quê? Porque quando Noé entra na arca, ele não entra sozinho. A família de Noé, a próxima geração de Noé, entra dentro daquela arca por causa da obediência de um patriarca. Um homem que se posiciona, restaura, salva, promove toda a sua próxima geração. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Gênesis 6, 13. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Então, disse Deus a Noé, resolvi dar de toda carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que eu vou fazer perecê-los juntamente com a terra. Noé, faça tábuas de cipreste, e nela farás compartimentos, e calafetarás com betume por dentro e por fora. Aqui Deus está falando sobre selar, para que não entre água na arca. Deus está dando para Noé uma direção que vai mudar a vida dele. Porque o chamado de Deus para a vida de um homem afeta todo o futuro do homem. Muitos de nós queremos Deus como um paliativo para as nossas vidas. Nós queremos que Deus nos abençoe nas nossas escolhas, nas nossas trajetórias, mas gente, é só ler a Bíblia. Mateus foi uma pessoa até que encontrou com Jesus. Saulo foi uma pessoa até que encontrou com Jesus. João foi uma pessoa até que encontrou com Jesus. Pedro era pescador até que encontrou com Jesus. Um encontro verdadeiro com Jesus muda o destino de uma pessoa. Um encontro verdadeiro com Deus vai mudar a tua história, meu irmão. Vai mudar a história dos teus filhos, dos teus netos. Os teus bisnetos, um dia, se você ouvir a Deus de verdade, dirão, a minha bisavó ouvia a Deus, louvado seja o Senhor pela vida da minha bisavó, que se posicionou. Eu posso dizer isso hoje sobre meu pai. Uma família de gente inteligente, trabalhadora, do interior do Maranhão, mas da farra, da bebida, a brincadeira. E o meu pai era o palhaço da turma, o irmão que subia na mesa imitando Nelson Gonçalves bêbado. E aí ele tem um encontro com Deus de verdade, e ele muda por completo, e todo mundo começa a dizer, Joaquim mudou, Joaquim não é mais o mesmo, Joaquim agora está chato, Joaquim agora não bebe, Joaquim agora não conta piada imoral, Joaquim agora não sei o quê. E para o mundo você se torna chato. E o meu pai permaneceu fiel, se tornou pastor. Nunca tinha havido um sacerdote na história da nossa família, até que o meu pai se posiciona. E porque se posicionou, os seus dois filhos hoje são pastores, meu irmão e eu, que estando ali servindo meu pai, no seu ministério e projeto, Deus fala comigo, agora eu vou mandar você. Para onde, Deus? Você vai para o Piauí, cara. Eu estava em Gramado. Eu disse, Deus, o senhor nunca pensou em me mandar para cá? Aí Deus, não, filho, é Piauí mesmo. Tá bom, senhor. Amém. Vou te obedecer. E aí estou aqui agora. E sabe quem está no altar agora ministrando o Senhor comigo? Minha filha. Você já deve ter visto aí. Adorando a Deus. Meu filho lá no start tocando bateria. A decisão de um homem muda uma geração inteira. Quando esse homem é fiel ao que ouviu de Deus. Minha irmã. Você que tem orado pela sua família, você que não tem um marido que se posiciona ainda, mas você ouviu a Deus. Permaneça, Deus vai te usar nessa casa. Permaneça, Deus vai te usar. Algumas coisas sobre o caminho de Noé. Primeiro, que a gente pode notar, Deus sempre vai ser misericordioso com os seus no meio do caos. Não tenha medo. Você que gosta de assistir da Atena, Siqueira Júnior, você que fica vendo notícias, você que vai dormir com o coração palpitando, com medo da violência, daquilo que você está sendo exposto o dia todo, você que está preocupado com o destino do mundo, o mundo está gemendo, igreja, as dores de parto, em breve o nosso rei vai aparecer nos altos céus para resgatar a sua igreja, e nós somos a igreja do Senhor. Mas o mundo, ele está se autodestruindo. Isso é notório e real para todos nós. Mas no meio da destruição, no tempo de Noé, havia um homem que ouvia a Deus. E agora, em 2024, existe um povo que está ouvindo a Deus. E esse povo será guardado. Se você puder, diga para quem está do seu lado, não tenha medo. Se você está ouvindo Deus, não tenha medo. Agora, se você não está ouvindo, eu me preocupo por você. Por quê? Porque você vai decidir de acordo com o que você sente. Você vai tomar decisões baseadas em sentimentos. E sentimentos são ótimos passageiros, mas são péssimos motoristas. Toda vez que você faz porque sentiu o que tinha que fazer, você vai pagar um preço alto por isso. A Bíblia diz que enganoso e terrivelmente corrupto é o coração do homem. Nosso coração é enganoso demais, gente. A gente vê Deus nas coisas belas, boas. A gente vê Deus no excesso de dinheiro, de trabalho. E quando entra uma crise, a gente acha que Deus saiu do trono, que Ele perdeu a liderança, perdeu o governo. Já contei aqui nessa igreja uma vez, eu estava assistindo um programa de auditório na televisão e entrou um cantor de funk para cantar uma música super imoral e cantou a música imoral dele e no final ele anunciou a agenda dele, olha, amanhã eu vou estar em tal lugar, depois nesse e foi fazendo aquele barulhinho de dinheiro, o programa foi soltando, né, blim, 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 blim. Aí o apresentador disse, uau, você tá bem, hein? Pois é, Deus é comigo, Deus está me abençoando. Que tipo de Deus é esse? Que abençoa cantor de música pornográfica? É o Deus que você serve? É ou não é, gente? Que tipo de Deus que abençoa quem se junta e não casa? Aí mora 3, 4, 5, 10 anos, nunca teve a coragem de pedir a bênção de Deus. Quer ser abençoado? Que tipo de Deus que te abençoa com um contrato ilícito no governo, na prefeitura, de sabe lá qual estado ou qual cidade? Que tipo de Deus que te abençoa com uma amante? Não é o Deus de Israel. O Deus de Israel abençoa quem o ouve. E eu sempre ouvi do meu pastor algo muito interessante que eu quero dividir com você. Quando o diabo não te para, ele te acelera. Guarda isso no teu coração. Quando o diabo não te para, ele te acelera. Deus pode promover um homem, o diabo também. Quando a promoção vai tirar você da direção que Deus tem para a sua vida. Amém? Deus ainda fala, igreja. Deus ainda fala. Pastor, eu quero ouvir Deus em janeiro. Pastor, eu quero ouvir Deus. Eu tenho dificuldade de ouvir a voz de Deus. Como é que é a voz de Deus, pastor? Eu fico vendo vocês na igreja dizendo, Deus falou comigo. Olha, eu estava orando ontem, Deus falou comigo. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Irmão, Deus fala através de um instrumento, de maneira grandiosa. Muitos estão com ele aí na mão. É a Bíblia, a palavra de Deus. Alguém me empresta uma Bíblia aqui? Está aqui a boca de Deus para você, ó. Você quer ouvir Deus? Não precisa para cá de irmã Zizi, Zezé, Zuzu, Zazá. Abra sua Bíblia. Deus vai falar com você. A gente quer atalhos. Não, eu preciso ouvir Deus. Eu vou na casa da irmã que ora. Eu mesmo não oro, não. Mas ela está orando. Eu vou lá ouvir Deus. Ela tem o dom profético. Deus muitas vezes usa os seus profetas. Mas Deus quer desenvolver um relacionamento pessoal contigo, através da sua palavra. Está com sua Bíblia aí, levanta ela, bem alto. Você que lê pelo celular, eu vou liberar só hoje. Pode levantar o celular, pronto. E diga assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor fala comigo. Amém, aplauda o Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem segredos, Deus tem segredos. Se a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, e muitos de nós somos comunicativos, tem gente que não consegue segurar segredo, eu sou um. Assim, segredo bom, segredo sério eu tenho que segurar. Mas esse segredo, assim, é para fazer uma surpresa para o pastor Alonso. Fico com vontade, pastor Alonso, vai ter uma surpresa para ti. Eu acho que é o TDAH, eu acho. Deus tem segredos, e olha que incrível, Deus também fica ansioso por compartilhar o que está no coração dele. A gente tem isso na Bíblia, no episódio em que Samuel, o profeta Samuel, é criança ainda, filho de Ana, que faz uma promessa, porque Ana era estéril, não podia ter filhos, e ela promete a Deus, que se tivesse um filho, ela devolveria esse filho a Deus, fazendo com que ele servisse ao Senhor como sacerdote. Então Samuel está vivendo na casa de um sacerdote chamado Eli, que era um cara que já tinha perdido a audição espiritual, porque a audição espiritual é uma coisa que você perde, ou você não conhece alguém que ouvia muito a Deus há 10 anos atrás e agora está desviado, você nunca conheceu alguém que Deus usou muito e hoje está perdido. Isso aconteceu infelizmente com o sacerdote Eli. Os seus filhos, Hofne e Finéas, estavam perdidos, ele não os corrigia, e Deus está querendo falar. Fala para o teu vizinho, Deus está querendo falar. E Deus começa a procurar alguém para falar, e Deus vai na casa do sacerdote, só que o sacerdote não ouve mais. Mas tem um menino lá, que ainda é puro, que busca a Deus com sinceridade, que é filho de uma promessa. Aí Deus olha para o velho e não consegue falar com ele. Aí Deus olha para o menino e fala, Samuel. E o menino vai lá no quarto do velho. O senhor me chamou? Não, cara. Tá bom. Aí volta. Samuel. Aí volta lá de novo. Samuel. Não é possível, Eli, que tu não está me chamando? Não, cara. Eli tem ali um lapso de memória profética, e ele entende, pode ser que Deus esteja querendo falar com o menino. Samuel, se você ouvir de novo essa voz, você vai responder assim, fala Senhor, que o teu servo te ouve. Olha a responsabilidade que nós pastores temos. Quando Deus fala com Samuel, a primeira referência que Samuel lembra de audição e de identidade sonora, é a voz do seu pastor. A primeira referência que Samuel busca quando ouve a voz de Deus, é o seu pastor. Por isso nós líderes precisamos caminhar debaixo de temor e de obediência. Não vivendo um grande momento em Deus, 23 foi excelente. acabou 23, vamos servir fielmente ao Senhor em 24. E Deus diz assim, olha que incrível, Samuel, eu quero te falar algo que eu vou fazer em Israel, que vai fazer os ouvidos do povo tinir. É tipo assim, ô menino, deixa eu te contar o que eu vou fazer. Você sabe o que aconteceu comigo antes da pandemia? Deus disse assim, faça uma reserva financeira para a igreja. Disse, mas Deus, nós estamos começando agora, é a hora de investir, de fazer obra, de melhorar as coisas. Deus falou, estou te avisando. E quando deu o lockdown, a igreja fechou. Nós tínhamos pelo menos 6 meses para funcionar sozinhos. Depois gastamos tudo. Mas Deus vai provendo. E eu lembro de ir para a sacada do apartamento que eu morava e dizer, obrigado, Deus. Obrigado. Porque o Senhor me guardou. Porque o Senhor falou comigo. E Deus disse, agradeça também a você por ter ouvido. Porque Deus fala com muita gente. Mas nem todo mundo ouve ao Senhor. A segunda coisa que a gente pode encontrar na vida de Noé, que é poderosa, um princípio poderoso espiritual para você aplicar na sua vida, é que Deus vai te mandar construir o que Ele tem para a sua vida. A maioria de nós chegamos para Deus com um projeto pronto. Como seria bom se Deus abençoasse os nossos projetos? Oh Deus, está aqui, ó. Isso aqui eu achei legal. Só que o que Deus tem para você é um projeto. Bem, se você ouvir a Deus, seus projetos estarão alinhados com os projetos de Deus, e aí você vai ter sucesso. Mas muitos de nós estamos buscando viver projetos completamente opostos à vontade de Deus para nós. Então, um princípio para você viver no ano de 2024, aproveitando que a gente está no início do ano, ajuste a ordem de prioridades na sua vida. Pare de pedir para Deus abençoar coisas que Deus não quer que você viva. Muitos de nós dizemos, Senhor, abençoa essa vida aqui. Meu filho, eu não vou abençoar uma vida que eu quero que você perca. Abra mão disso aí. Vença esses desejos aí. Renuncie isso daí. Confia em mim. Abraça o que eu tenho para você. Ouça a minha voz. Cresça em fé. E você viverá o sobrenatural. E se eu for te contar um segredo espiritual aqui. Quando você escolhe os projetos de Deus. É incrível, é incrível. Você vive dentro dos projetos de Deus, os seus projetos também. Então, trate os projetos de Deus como prioridade na sua vida. É você no plano de Deus, não Deus nos seus planos. Eu nos planos de Deus. Fred nos planos de Deus, não Deus nos planos do Fred. Se você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, todas as outras coisas te serão acrescentadas, algumas delas até você sonhou, algumas delas até você pediu para Deus que vivesse, e porque priorizou a Deus, começou a viver. Mas quando tentamos usar Deus para viver os nossos projetos, Deus diz, a ordem está errada, e é por isso que tem muita gente cansada dentro da igreja, como se estivesse correndo numa esteira de academia, faz muito esforço, e não sai do lugar. Se você em 2023 viveu isso, em 2024 viveu isso, em 2022 viveu isso, ô irmão, calma aí, chega uma hora que você tem que se questionar, será que eu estou apontando para a direção certa? Ou será que eu preciso recalcular a ordem, a rota da minha vida? Será que eu estou deixando passar alguma coisa aqui? Será que eu estou deixando de ouvir Deus? Para, ajusta, e você vai ver o vento de Deus soprando na sua vida. Amém? Olha só, outra coisa que a gente aprende com Noé é que quem constrói dá valor. Deus podia ter dado a arca para ele. Deus faz com que ele construa. Você lembra de Moisés? Moisés sobe o monte para receber os mandamentos. São duas tábuas, pesadas, de pedra. Quem que escreve por Moisés? Você lembra? Você já leu isso na Bíblia? Não leu, mas sabe tudo de Big Brother. Né? Foi Deus que escreveu. A primeira vez, as tábuas da lei foram escritas pelo próprio Deus. Impressora Wi-Fi. Só entregou. Olha aí, Moisés, leva para o povo. Obrigado, Alonso. Só que Moisés desce. Quando desce, ele vê lá de cima o povo dançando e adorando um bezerro de ouro. Passou tempo demais lá em cima. Quando o líder se ausenta, o povo perde a referência. Se você é líder, seja na empresa, seja no GC, seja na sua família, a ausência traz perda de referência. Por que que Eva estava batendo papo com serpente? Por ausência de Adão. Muitos casamentos terminam por ausência. Muitos filhos machucados por ausência. Empresas quebrando por ausência. Empresários que acham que é o gerente que vai fazer acontecer. Aí ele contrata o gerente, vai lá meu filho, vai lá, realiza o meu sonho por mim. Vai realizar, vai matar o teu CNPJ, parabéns. É gente que põe o personal para cuidar da esposa. Olha, cuida dela aí, ó. Bate um papo com ela, que eu vou trabalhar para te pagar. Quando vê que não, perde o casamento. Moisés, por tempo demais lá, o povo perde a referência e desobedece. Moisés tinha um problema com ira. Alguém aqui tem problema com ira? Já me avisa para a gente cuidar de ti direitinho. Né? Uma vez teve um irmão lá em São Luís, na igreja, que no passado dele ele tinha sido pistoleiro. Aí ele estava no louvor. Tocava nada. Aí tocou um domingo, pastor Fred, o senhor gostou? Meu irmão, que é isso? Eu fiquei constrangido com o nível de técnica. Eu não vou mexer com o pistoleiro, né? Não sei se ele já está totalmente restaurado ou não, né? Moisés tinha um problema com ira, quebrou as tábuas, quebrou tudo. Aí Deus chama ele de novo no monte, sobe. Ele subiu. Escreve você agora. Escreve você agora. Construa. E naquela época não era na caneta, era talhando. Dava trabalho. Duas pedras, mandamentos inteiros em hebraico. Moisés desceu e nunca mais quebrou. Porque quando você constrói, você valoriza. Sua vida espiritual tem que ser construída. A audição espiritual, igreja, é construída. Construída. Você quer ouvir Deus? Deus quer falar contigo. Mas você tem que entrar no quarto. Tem que desligar o celular. Tem que desligar a Netflix. Tem que jejuar. Ficar um tempo sem comer. Orando, matando a carne, subindo o monte para ouvir Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, como pastor, vai valer a pena, vai mudar a tua história. Vai mudar a tua história. Marcos 7:29. Jesus diz para a mulher sirofenícia: por causa da tua resposta, vá em paz. O demônio já saiu da tua filha. Você conhece essa história também? Essa mulher chega para Jesus, ela não é judia, não pertence à família judaica, ela é sirofenícia, ela vem de uma região que adora múltiplos deuses, uma grande ofensa para quem é judeu, e ela está com a filha endemoniada, uma criança endemoniada, não sei se você já teve a oportunidade de ver um endemoniado na sua frente. Uma pessoa que perde a consciência, que se machuca, que grita, machuca os outros. Imagina uma criança nessa situação. Então ela vai, ela entra ali, Jesus está querendo ficar quieto, ela invade a privacidade de Jesus e diz: Senhor, minha filha está endemoniada. Jesus vai dar uma resposta inesperada para ela. Não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. O que é que você faria se Jesus te dissesse não? Você que veio aqui hoje em busca de um sim, você que veio hoje aqui em busca de um milagre, em busca da bênção de Deus para um projeto especial, em busca de uma cura, às vezes para um filho, para uma filha, que é uma coisa que envolve ainda mais o coração da gente. E você está lá buscando a pessoa certa, clamando para a resposta certa, e essa pessoa te diz: não é lícito tirar o pão dos filhos dos judeus e dar para os cachorrinhos. Eu chamo isso aqui de processo da ofensa, porque Deus ofende o homem também. Como é que Deus nos ofende? Quando Deus frustra as nossas expectativas. Frustração. Pô, eu pensei que eu ia chegar na igreja, pastor, ia dar tudo certo, piorou. E eu sempre digo para os meus discípulos: olha, quando você vem para Cristo, antes de melhorar, dá uma piorada. Por quê? Porque os primeiros meses que você encontra Cristo são meses de libertação e de guerra espiritual. O pessoal vem para a igreja, aceita Jesus e acha que agora então é tudo parque de diversão, adoração, painel de LED novo, algodão doce. Agora vai dar tudo certo. Não vai. Agora você vai entrar em guerra para recuperar o território que você te entrega ao inimigo. Existe um território na tua alma, existe um território na tua família, existe um território na tua mente que você por displicência entregou ao maligno, mas Deus quer te devolver essa terra prometida nessa manhã. Deus quer que você com ousadia tome posse daquilo que é seu em nome de Jesus. O que que você faz quando Deus te ofende? Que tipo de resposta você dá para Ele? Se Deus te disser assim: ó, termina esse namoro errado aí, que eu tenho um homem melhor para a tua vida, eu tenho uma mulher melhor para você, você termina? Eu só conheci Flávia porque terminei um namoro. A maioria de vocês sabe disso. Estava namorando 1 ano e meio com uma menina, falando em casamento, apaixonado. Eu fui para 3 meses de acampamento missionário com Mark Schubert. E um dia de manhã, Mark me chama, Deus me deu uma palavra: você está num relacionamento, não é o que Deus tem para a tua vida, termina. Imagina terminar gostando. Terminar com planos para casar. Mas eu aprendi desde cedo com os meus pais: é melhor o dano da obediência do que o dano da desobediência. Então eu cheguei em São Luís, fui na casa daquela moça, diante da mãe, da avó e dela, e pedi perdão. Eu joguei teu tempo fora, desculpa, Deus falou comigo, eu preciso terminar esse namoro. E chorou todo mundo, e eu me senti muito constrangido, mas terminei. E foi tão traumático para mim, que eu disse assim: nunca mais eu quero namorar, eu vou virar padre agora. Só que era muito novo. 1 mês depois eu já queria namorar de novo. E aí eu encontrei com Flávia num grupo de louvor, uma roda de adoração na praia à noite, no domingo. Eu saio do culto da nossa igreja, uns amigos passam na porta da minha casa: vamos para a praia comer e ficar por lá, e bora. A gente foi, e aí eu vi um grupo adorando a Deus em pé, no meio da, assim, da praia. E aí eu fui lá, quando eu cheguei lá, Flávia estava lá liderando louvor. Daí eu fiquei ali adorando, um olho aberto, um olho fechado. Aquela luta no coração, eu falei que eu não ia namorar, mas agora eu estou olhando para ela, deu vontade. Então, fomos conversar, e foi a primeira mulher na minha vida que eu falei por 1 hora, e a gente só falou de Jesus. Carro, naquele dia eu entrei no carro. Eu disse para todos os meus amigos, não tinha um crente ali. Eu disse: encontrei minha esposa. Todo mundo começou a rir. Disse: não, gente, é sério, eu encontrei minha esposa. Disse: cara, ela está formando em medicina. Tu é missionário. Naquele dia eu orei, e a gente conversou mais. Estamos casados há 20 anos, com 2 filhos. Vivendo o sobrenatural de Deus. Mas entenda uma coisa: as respostas certas trazem os milagres para a sua vida. Se eu tivesse dito não para Deus, e se eu tivesse casado com aquela moça, Deus me abençoaria? Sim. Mas eu viveria tudo que eu estou vivendo agora? Jamais. Muitos de vocês, muitos de nós, trocamos o melhor pelo bom. Com medo de Deus não prover na frente, não abrimos mão do que Deus está pedindo. Deus pede um filho para Abraão, Abraão disposto a dar, Deus entrega para ele uma multidão de filhos. Abraão, tuas gerações serão como os grãos de areia do mar. Porque Deus nunca perde para você em dar. Tudo que você der para Ele, Ele vai te devolver muito maior. Eu quero estimular teu coração. Eu quero que você saia daqui queimando para dar as respostas certas para Deus. Deus está te pedindo alguma coisa. Se no teu coração Deus está fazendo queimar alguma coisa, entrega. Entrega. Sem medo. Porque o Deus que está te pedindo já tem a provisão providenciada para você. Mulher, por causa da tua resposta, vai em paz. O demônio já saiu da tua filha. Ela não se ofendeu. Jesus chama ela de cachorrinho. E a resposta dela é: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Olha o que ela está dizendo. Os filhos estão aí, não estão dando valor para o Senhor. Os judeus te ignoram, te perseguem. O Senhor veio para eles, mas eles estão te machucando, eles não acreditam em ti. Eu sou cachorrinha, mas eu creio que tu és o Filho de Deus. Então vai, filha. A tua fé te salvou e a tua família está liberta. Não se ofenda com Deus. Quando Deus te pedir coisas difíceis, dê. Porque existem coisas muito melhores por trás. Respostas emocionais e inteligentes transformam destinos. Até no trabalho. Quem quer crescer em 2024? Primeira dica pastoral, coach para a tua vida. Vou te desbloquear. Aprenda a engolir sapos. Aprenda a fazer renúncias. Aprenda a estar lá quando você não queria estar. Aprenda a honrar os superiores. Mesmo quando você não tem feedback emocional. Aprenda a ter visão de longo prazo. Pare de olhar para amanhã, segunda-feira. Olhe para daqui a 20 anos. Noé suava, cansava, sofria bullying, piadas. Era um maluco construindo um barco por 100 anos, até que choveu e Noé se torna um herói da fé. Homens e mulheres de Deus, olham lá na frente. Olham lá na frente. Os olhos do Senhor não estão em 2023 para a tua vida. Estão em 2033, 43, 53. Deus está olhando para os teus filhos grandes, servindo a Ele. Porque você está decidindo isso hoje. Deus está olhando para os teus netos, servindo ao Senhor. Bem casados, gente trabalhadora, gente de caráter. Te servindo na tua velhice. Você ali, como diz a Bíblia, sentado com a tua esposa na mesa. E os teus filhos como ramos de uma videira. Isso é prosperidade. Prosperidade não é ter um Porsche, não é morar numa cobertura sozinho, sem família, sem ninguém. Tem muita gente que prioriza dinheiro e chega lá na frente com dinheiro, mas chega sozinho. Prosperidade é família, avivamento é família. Projeto de Deus para você inclui a sua família. Nenhum sucesso no mundo justifica o fracasso de uma família. Pode dizer isso para quem está do seu lado, me ajuda? Nenhum sucesso no mundo justifica o fracasso de uma família. Amém? Terceiro e último ponto que a gente aprende com Noé é que do jeito de Deus é sempre melhor. Do jeito de Deus é mais seguro. O seu jeito parece interessante, o seu plano é legal, você é inteligente. Mas do jeito de Deus é melhor, confia. Olha só, lá naquele versículo que a gente leu, aqui, Gênesis 6, 14, se você quiser, você pode abrir comigo. Deus vai dar, de forma específica, que tipo de madeira precisava se usar para construir a arca. E você sabe que tem madeira que boia, tem madeira que não boia. Noé não era um construtor naval. Precisava ouvir a Deus no projeto dele. Faça uma arca de tábuas de cipreste, não é isso? Então Deus está dizendo, meu filho, é cipreste. Deus, mas é o seguinte, eu estou com 40% de desconto aqui para comprar pau d'arco. O cara está me oferecendo MDF, diz que o orçamento baixa pela metade. Oh, meu filho, é cipreste. Ouve e faz do jeito que eu estou te dizendo. Eu fui pesquisar. Sabe o que eu descobri? Que cipreste não era uma árvore da região de Noé. Noé não encontraria facilmente aquele tipo de madeira. As direções de Deus são difíceis. Não vim aqui para te dizer que Deus vai te dar um negócio facinho na sua mão. Não vim. Não sou esse tipo de pastor. Vim aqui te dizer que vai ser difícil restaurar seu casamento. Você vai ter que engolir sapo. Você vai ter que ser humilde, você vai ter que amar de verdade acima da paixão amar, você vai ter que ver longo prazo, você vai ter que ser temente a Deus, você vai ter que aprender a pedir perdão, vai ter que aprender a perdoar, o caminho é difícil, mas o fim é glorioso. É cipreste, irmão, cipreste. Se Noé tivesse feito do jeito dele, ele terminaria a arca, mas não duraria muito. Projetos duráveis são feitos debaixo de audição espiritual. Um casamento que dura é um casamento de gente que ouve a Deus. Filhos unidos. Eu vi um velho dizer recentemente que prosperidade é ter a sua presença desejada pelos seus filhos quando você for idoso. Imagina você velho, 70 e poucos, 80, e os teus filhos, não começa a festa não, peraí, deixa papai chegar, deixa mamãe chegar, não vamos começar nada aqui antes de papai e mamãe chegarem, só vou se ele for, não, deixa que eu vou buscar ele. Isso é prosperidade. No seu projeto, irmão, você até faz. Mas no projeto de Deus, dura muito mais. E traz paz no processo. Só uma opção vai salvar a sua casa e a sua próxima geração. Só uma. A opção de Deus. Do nosso jeito, sempre vai ser mais difícil. Para a gente terminar, Caim aprende isso da pior maneira. Deus solicita um sacrifício, uma oferta dos dois. Eu acho interessante essa coisa de Deus, de requerer sacrifício. Você acha que Deus ia comer os bezerros mortos? Não. Deus gostava de carré de cordeiro, façam para mim aí um carrezinho. Não. Olha, me tragam todos vocês dízimos e ofertas para o sustento do templo. A Deus agora recebe dinheiro? Por que é que Deus pede sacrifícios? Porque sacrifícios estão relacionados ao nosso coração. Você dá do que você está cheio. Tem gente que é fácil de amar, porque está cheia de amor. Tem gente que é difícil de conviver, porque está cheia de amargura, de dores, de falta de perdão. Gente doente. Adoeceu no processo. Então, quando Deus diz para Caim e Abel, me tragam ofertas, Deus está querendo sondar o coração deles. Eu ouvi isso do meu pastor, primeira semana do ano. Ele disse, Fred, quando Deus prospera um homem, Deus não está abençoando ele, Deus está provando ele. Se Deus te der 1 milhão, irmão, o reino de Deus ganha 1 milhão ou Deus perde um homem? Se Deus te der uma cidade, a cidade ganha Deus? Deus ganha uma cidade? Ou Deus perde um homem? É por isso que às vezes a gente pede e Deus não nos dá, porque Deus não quer nos perder. Caim entende isso. Abel já sabia que Deus não recebia hortaliças e legumes. O sacrifício tinha um modelo. Diga comigo, modelo. Tem uma forma de fazer, irmão. Não é de qualquer jeito. Ah não, eu quero dar minha oferta, mas eu vou dar meu iPhone para ele. No Velho Testamento era derramamento de sangue. Tinha que pegar um novilho sem defeitos, todas as especificações, igual na arca lá, e sacrificá-lo de uma maneira também, havia um processo. Caim é meio rebeldão. Eu tenho certeza que aqui não tem ninguém assim, graças a Deus. Mas Caim diz assim, vou fazer do meu jeito. Abel está muito, muito fanático. Eu vou fazer do meu jeito. Aí vai lá, oferece para Deus o que ele achou que Deus deveria receber. E a Bíblia diz que Deus se alegra com a oferta de Abel. Então nem rejeita dele claramente assim. Deus só vem para o lado daqui, ó. Ô, meu filho, obrigado e tal. E ele fica lá. Qual é a atitude correta nessa situação aqui? Julgue comigo. É Caim se arrepender, voltar para buscar o elemento certo e sacrificar, correto? Mas o que que pessoas pequenas fazem? Odeiam quem está fazendo certo, no lugar de julgarem a si mesmas e se corrigirem. Então o problema de Abel, de Caim agora não é Deus, é Abel. Porque quem faz certo denuncia quem está fazendo errado. Você não precisa andar falando mal de ninguém. Só faça o correto. Vai ficar muito claro quem está errado. Não se defenda. Só viva corretamente. Deus entrará em sua defesa. Infelizmente, nasce ali o primeiro homicídio da humanidade. Um irmão matando o outro por inveja. Porque gente que não ouve Deus, ou gente que ouve, mas não faz da maneira de Deus, acaba se tornando um kamikaze. Mata a si mesmo e mata todos que estão ao seu redor. Você conhece alguém assim? Onde chega, estraga o ambiente. Já casou 3 vezes, as 3 mulheres estão em depressão. Já participou de todos os empregos possíveis, todo chefe é o demônio. Já mudou de igreja. Aí chega na Angelinha, meu pastor era terrível, por isso que eu vim para cá. Em 2 semanas está falando mal de mim. O pastor Fred com essa jaqueta feia. Ele só fica viajando agora, famoso. É assim. O problema de Caim não era Abel. Era falta de autoconhecimento. Falta de olhar para ele, para o espelho, para ele mesmo. Janeiro é um mês para isso, igreja. É um mês para a gente olhar para dentro da gente com sinceridade. É um mês para a gente olhar para dentro e dizer assim, eu estou errado. Eu estou amargurado. Eu sou doente por dinheiro, estou perdendo minha família por trabalho. Eu sou ignorante com minha esposa. Eu trato mal meu marido, eu uso palavras duras, ríspidas. Eu sou violento com meu filho. Eu sou desonesto no meu trabalho. Eu não estou buscando a Deus, eu me tornei um religioso, eu vou para o culto, mas quando eu saio da igreja, não existe um culto dentro de mim. Se a gente fizer isso, e a gente se arrepender, e a gente orar, a palavra diz que Deus vai ouvir as nossas orações, e Deus vai restaurar a nossa terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei e sararei a sua terra. Deus tem um 2024 sarado, curado para a tua vida. Pensa aí nas áreas da sua vida que você deseja que floresçam esse ano. Pensa aí. Algumas delas você vai perder, outras delas vão florescer quando você começar a ouvir a Deus. Porque no começo fica um pouco mais difícil, mas depois fica fácil, fica leve, fica glorioso. Isso é ouvir a Deus.